Bom dia a todos e a todas. E, havendo número regimental, declaro aberta a 56ª reunião da extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento de número 56 de 2013 dessa comissão, de autoria do senhor senador Álvaro Dias, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto-lei da Câmara número 103 de 2012, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, e das outras providências. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Também foram convidados os professores José Francisco Soares, professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, o senhor João Batista Araújo de Oliveira, presidente do Instituto Alfabeto. Por questões de tanto um de logística e o outro por não conseguir vaga nos voos, não puderam comparecer. Gostaria também de informar que a audiência tem cobertura da TV Senado, Agência Senado, do Jornal Senado, da Rádio Senado e ainda pela internet, www.senado.gov.br/TV, canal 2. Em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo a presença dos ilustres convidados, Dona Maria Alice Setúbal, presidente do Centro de Estudo e Pesquisa de Educação, Cultura e Ação Comunitária, CEMPEC, presidente da Fundação de Setúbal, professora doutora Cristina Helena Almeida de Carvalho, professora de Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UNB, e o senhor Cláudio de Moura Castro, especialista em educação e que toda semana entra nas nossas casas através dos seus artigos. Eu concedo, então, a palavra à doutora Maria Alice Setúbal pelo tempo de 20 minutos e, se houver necessidade, prorrogaremos.
Já acabei de ler.
Eu?
Presta atenção.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer muito o convite de participar dessa audiência. Eu acho que é uma honra poder estar aqui discutindo enquanto membro da sociedade civil num tema de tanta relevância como o Plano Nacional de Educação, né? Eu gostaria de iniciar essa fala destacando a importância para a área de educação de um plano em que a gente possa estar fazendo articulando em cima de um regime de colaboração definindo diretrizes, metas e resultados. Acho que isso é um grande avanço para o país. Se nós pensarmos no primeiro Plano Nacional de Educação, eu acho que esse segundo plano, nós tivemos avanços significativos, principalmente levando em conta que houve uma diminuição das metas e com isso, houve a possibilidade, uma maior possibilidade de acompanhamento e monitoramento por parte da sociedade civil e dos diferentes grupos e instâncias de debate. Um terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a importância do processo democrático dessa discussão do Plano Nacional de Educação. Sem dúvida, nós ainda somos um país jovem, eu acho que nós ainda estamos aprendendo a democracia. E, portanto, talvez esse processo democrático tenha se estendido demais, mas, por outro lado, eu gostaria de ressaltar a importância de se ouvir os diferentes setores da sociedade, os diferentes segmentos, a importância do processo com as conferências municipais, estaduais e a CONAI, que houve a possibilidade da sociedade brasileira se manifestar em relação à educação. Sem dúvida, nós da área de educação temos que reconhecer que hoje a educação é pauta da sociedade, hoje a educação é considerada prioridade nas políticas públicas e é um tema de discussão nos diferentes segmentos, extrapolando de muito a área de educação. Então, eu acredito que o processo democrático e participativo da construção desse Plano Nacional, do segundo Plano Nacional, teve também um impacto na sociedade, porque possibilitou que esse tema realmente pudesse extravasar a área de educação e ser apropriado hoje como um tema de discussão dentro da sociedade. Para essa audiência, eu gostaria de estar destacando alguns pontos bastante específicos na tramitação do plano no Senado, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a supressão do parâmetro inicial para os investimentos da educação no Brasil expresso pelo CAC, o custo aluno qualidade inicial. Eu gostaria de enfatizar bastante esse ponto, porque o custo aluno qualidade inicial é um padrão mínimo definido nacionalmente de qualidade de ensino. Foi um processo também de ampla discussão do CAC, foi uma reivindicação trazida pela Campanha Nacional dos Direitos da Educação, foi amplamente discutido ao longo dos anos, desde 2002, 2003, 2005, se chegou a um estudo realmente sério, com dados, com todos os insumos básicos mínimos, com os custos desses insumos, pensando desde a parte de construção, depois todas as questões dos diferentes instâncias dos profissionais da educação, as diferentes modalidades de ensino, com estudos de caso em cima de escolas. Então, eu acredito que foi um tema também amplamente discutido, um estudo que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. E eu acho que, mais do que tudo, o custo aluno qualidade inicial, ele traz para nós, da educação, o enfrentamento das desigualdades educacionais nesse país. E eu acho que isso é fundamental. Se nós não enfrentarmos essa questão das desigualdades, dificilmente o país como um todo, nós vamos conseguir alcançar um ensino de qualidade, nós vamos conseguir melhorar os nossos indicadores de qualidade. Porque quando nós pensamos as desigualdades educacionais, nós temos diversas desigualdades. Nós temos as desigualdades em relação ao campo e à cidade. Todos os dados mostram os piores indicadores nas zonas rurais. Nós temos indicadores das desigualdades educacionais pensando nas regiões Norte e Nordeste em comparação com as regiões Sul, Sudeste e depois também Centro-Oeste, né? Nós temos desigualdades educacionais enormes nas grandes cidades brasileiras entre os centros dessas grandes cidades e as periferias dessas cidades. Então, quando nós fazemos uma análise pelo IDEB, que eu acho que não deve ser o único indicador para nós avaliarmos a educação, mas colocando que é um indicador nacional e a gente pode comparar os diferentes estados, as diferentes escolas, as regiões, nós vamos ver nitidamente que onde nós temos os resultados mais fracos na educação, eles estão localizados nos pequenos municípios rurais, eles estão localizados nas escolas das zonas rurais e eles estão localizados nas periferias das grandes cidades. E esse contingente de alunos que está localizado nessas regiões não é pequeno, não é um número residual. Ele gira em torno de uns 20% dos nossos alunos nas diferentes modalidades. Então, enfrentar essa questão Para mim, ela é fundamental para que a gente consiga ter realmente uma educação de qualidade no país como um todo, que a gente consiga avançar nessa direção. Isso significa muitas coisas, significa, não adianta só recurso. Eu acho que essa discussão entre o que nós precisamos é recurso ou é gestão é um falso dilema. Nós precisamos de recursos e de gestão para gerir esses recursos. Não adianta, por exemplo, implementarmos o que eu estou aqui advogando, o custo aluno qualidade inicial, se nós não melhorarmos a gestão desses recursos. Mas também só melhorar a gestão não vai resolver a questão da qualidade da educação por si só. Então, para mim, isso é um falso dilema. E enfrentar as questões das desigualdades educacionais não é apenas enfrentar a questão dos recursos e do financiamento da educação. Sem dúvida, passa por todos os componentes de o que é uma educação de qualidade, que é a formação de professores, que é definir um bom currículo, expectativas de aprendizagem. Enfim, eu acho que existe um conjunto de fatores que faz com que a gente consiga alcançar uma educação de qualidade. Mas, sem dúvida, a questão do financiamento ela é fundamental porque ela possibilita uma construção adequada, ela possibilita uma formação adequada dos professores e possibilita, portanto, que a gente consiga cobrar desses professores, consiga cobrar das escolas, dado as condições, que ela possa trazer mostrar à sociedade bons resultados em relação à educação, que ela possa se responsabilizar pelos resultados em relação à educação. Então, eu gostaria apenas de dar alguns exemplos aqui em termos do que significa, o que é o valor do IDEB pago pelo IDEB e o que seria o valor do custo aluno qualidade inicial. Os dados últimos que eu tenho ainda são dados de uma fonte de 2010, né? Então, eles não estão totalmente atualizados, mas é o dado que é possível a gente conseguir em termos de comparação. O custo aluno qualidade inicial, ele faz uma diferenciação entre as diferentes modalidades de ensino. Então, isso eu acho que também é um ganho, é um avanço muito grande. E, portanto, a creche ela exige um maior número de profissionais para um menor número de alunos. E, portanto, ela vai ter um custo maior realmente desse custo aluno. A mesma coisa a pré-escola. Então, nós vamos ter aqui, em relação à creche, à pré-escola e ensino rural, custos maiores porque envolve um maior número de profissionais, no caso do rural. O fato da dispersão das escolas faz com que esse custo seja mais elevado. Então, enfrentar as desigualdades educacionais é enfrentar essas questões que realmente os anos iniciais, o ensino rural, necessitam um maior aporte de recursos, dada a dificuldade e as especificidades que essas modalidades de ensino necessitam. Isso é pensar realmente no direito à educação, em equidade, pensar que realmente todos têm direito a uma educação de qualidade. Países como o Canadá, como a Finlândia, mas para não citar a Finlândia, a Coreia e outros países, mas vamos pensar no Canadá, que é um país maior, uma pluralidade muito grande, diversidade cultural muito grande. Os melhores professores são alocados para aquelas escolas e alunos que têm maior dificuldade. Então, realmente, o nosso esforço enquanto país é alocar os maiores recursos para onde existem maiores dificuldades, nas periferias das cidades, nas zonas rurais, no ensino inicial, que vai fazer com que essas crianças que tem uma pobreza de referências culturais, uma pobreza sociocultural, mas uma precariedade e uma vulnerabilidade social muito maior, possam ter uma educação inicial, possam ter acesso à creche, possam ter acesso à educação infantil, para que elas cheguem no ensino fundamental com maior preparo e maior condições de conseguir acompanhar o que é a nossa educação e a partir do primeiro ano, né, de educação do ensino fundamental. Então, eu acho que trazer para a União essa responsabilidade da equidade e de uma função redistributiva, no meu entender, é fundamental para que a gente consiga realmente dar um salto na qualidade da educação no Brasil. Acho que, sem isso, nós vamos continuar aumentando, muitas vezes, as desigualdades entre as escolas. Acho que existe uma tendência a uma competição muito grande, a uma tendência à responsabilização das escolas, o que é muito bom, mas sem dar as condições necessárias para que aquela escola possa responder por resultados, nós estamos aumentando as desigualdades entre as escolas, e isso, vários dados têm mostrado essa tendência. Bom, o primeiro ponto está diretamente relacionado com financiamento e com o custo ao aluno, qualidade inicial. Gostaria de estar destacando duas outras metas, né? A meta 5, que na atual redação, ela prevê alfabetizar todas as crianças, no máximo até os 8 anos de idade. Eu acho, e no primeiro ano de vigência do plano, né? Bom, nós já estamos muito atrasados em relação à vigência desse plano. Mas o que eu vejo como problema, antes estava como a alfabetização em relação ao ano, né? A série que a criança estava cursando, e agora ao ano. O que é problemático, como a gente coloca, que alfabetizar até os 8 anos... é pensar as crianças que não fizeram, não cursaram uma pré-escola, não cursaram educação infantil, ou crianças que estão atrasadas, o que é muito comum no Brasil, pela mudança, migrações e tudo isso. Então, nós estamos falando dos 8 anos, então, e não estamos correspondendo a essa meta da alfabetização a um currículo, às expectativas de aprendizagem. Eu acho que aqui o que eu gostaria de enfatizar é a importância de nós caminharmos em relação às expectativas de aprendizagem, a importância de nós pensarmos no país um currículo, qual é esse currículo que nós estamos falando, ou pensarmos um currículo que possa ter um núcleo comum básico e depois possa estar sendo adequado às especificidades, às características das diferentes regiões do país, um país tão grande como o nosso. Então, realmente, pensar expectativas de aprendizagem. O que mesmo nós queremos que a criança que chega ao final do primeiro ano ela tenha aprendido o quê? Ao segundo, isso. Muito mais do que pensar alfabetizar aos 8 anos. É pensar assim, o que nós queremos em termos de finalidade da educação ao final de cada um desses anos. Então, acho que essa meta ela pode ser ajustada e fazendo uma correlação com as expectativas de aprendizagem. A outra meta da alteração da meta 20, né, que do Senado, sobre o investimento público em educação, suprimindo o termo público, extingue a necessidade do governo investir o dinheiro público em educação pública e adiciona o setor privado. Eu acho que aqui realmente nós temos uma discussão que é complexa. Eu acho que é importante a parceria com o setor privado, mas é importante também ter uma melhor definição do quais são as áreas ou aonde que esse recurso público pode estar sendo encaminhado para o setor privado. Então, acho que aqui é uma discussão de talvez esclarecer melhor ou especificar melhor aonde que esse recurso público pode ou não ser utilizado em termos do setor privado, né? Outro ponto que aí eu gostaria de estar mais enfatizando, ainda na meta 20, foi a retirada da meta intermediária, né, dos 7%, e só colocar os 10% do PIB na educação. Por quê? Porque a retirada dos 7%, ela faz com que a meta ser cumprida em 10 anos, os 10%, você não tem uma meta intermediária onde a sociedade possa estar acompanhando e controlando se nós estamos na direção de cumprir a meta dos 10%. Então, esse espaço de 10 anos é um espaço que fica quase que inviabiliza esse acompanhamento e esse controle da sociedade civil. Se não inviabiliza, ele dificulta bastante. Então, também aqui é o reforço da importância de voltar à meta intermediária de 7%, principalmente pensando nessa questão do acompanhamento e do controle pela sociedade, né? Pela sociedade civil e pelas diferentes instâncias governamentais também. Eu acho que tem muitos pontos que o Plano Nacional ele avançou. Destacaria a valorização do professor, quer dizer, como educadora, a questão do professor é fundamental. Eu sempre falo que nós não vamos ter uma educação melhor do que a qualidade dos nossos professores. Então, pensar em valorização da profissão professor, quer dizer, realmente levar a sério que professor não é uma vocação, mas é uma profissão e, portanto, a implementação de planos de carreira, pensar uma formação inicial do professor adequada à realidade da escola,